Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui mais um Eldorado Expresso, o noticiário que reúne as informações importantes no meio do seu dia, apresenta um resumo detalhado para você seguir bem informado no meio desta terça-feira. Eu sou a Carolina Ercolim e vamos aos destaques deste 14 de junho. O mercado projeta barril de petróleo a 130 dólares e um novo reajuste dos combustíveis pode sair ainda nessa semana. Buscas por indigenista e jornalista na Amazônia entram no nono dia enquanto cartéis de drogas e armas dominam a região onde a dupla assumiu. E mais, grupo no Congresso quer poder para anular decisões do Supremo Tribunal Federal e São Paulo vive uma nova alta de Covid.
Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
Enquanto o governo tenta encontrar saídas para a redução do preço dos combustíveis, como o projeto que limita a cobrança do ICMS em 17%, aprovado ontem lá no Senado, o preço do petróleo segue em alta no mercado internacional, aumentando as pressões por um novo reajuste. Nesta terça, o preço do óleo tipo Brent subiu 1,07%, cotado a 123 dólares o barril. Bancos e corretoras acreditam que o preço do petróleo pode chegar até o fim do ano em 150 dólares. O movimento leva em consideração a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, além da capacidade da China de vencer a Covid. Esse movimento de alta pressiona ainda mais os preços no mercado brasileiro. Atualmente, os preços do diesel e da gasolina acumulam uma defasagem de 16% em relação ao mercado externo. Além do preço do barril em alta, a cotação do dólar, que voltou a atingir a casa dos 5,10, também acaba influenciando os preços no mercado interno. Com esse cenário, a expectativa é que a Petrobras anuncie um reajuste, pelo menos para o diesel, ainda nesta semana, segundo fontes ligadas à estatal ouvidas pelo Estadão Broadcast. O governo federal, no entanto, vem fazendo todos os esforços para evitar isso. A gasolina está há 95 dias sem aumento, enquanto o diesel está congelado há 32 dias.
Eldorado Expresso.
Para circular transporte público, também tem que ter combustível. E as primeiras linhas de ônibus de São Paulo estão paradas desde a meia-noite, as principais que deveriam estar circulando na cidade de São Paulo. Motivo? Greve de motoristas e cobradores. Os detalhes chegam com a Renata Okumura.
Olá, muito boa tarde a todos. E hoje o dia começou com bastante dificuldade para a população da capital paulista, porque os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo começaram uma paralisação por 24 horas desde a zero hora desta terça-feira. A negociação com o setor patronal não chegou a um acordo e a greve foi anunciada pelo Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo. E em decorrência disso, o rodízio municipal de veículos está suspenso temporariamente. A paralisação afeta 713 linhas e 6.500 ônibus, que transportaria 1 milhão e 500 mil passageiros no pico da manhã. A São Paulo Transportes afirma que está monitorando a frota da cidade e a movimentação dos veículos desde o início da manhã de hoje. Ainda conforme informações da empresa, a operação em todas as garagens dos grupos estrutural e de articulação regional foi interrompida. E com trânsito acima da média para o horário, o percentual de lentidão às 9h30 era de 18,1%, de acordo com a CT. A média superior para as manhãs na capital é inferior a 10% de vias congestionadas. Para amenizar a situação, as faixas exclusivas e os corredores de ônibus foram liberados para a circulação de carros de passeio no período da manhã. Diante dessa greve, a Secretaria de Transportes Metropolitanos afirmou mais cedo que antecipou a oferta máxima de trens do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, em circulação e também ampliou o horário de pico. Nas redes sociais, a gente também acompanhou que a população relatava muitos transtornos nas estações do metrô, assim também como nos terminais de ônibus que estavam vazios.
Eldorado Expresso.
Sem apresentar provas, presidente Bolsonaro afirma que o senador Aécio Neves foi o vencedor da eleição lá de 2014, que ele ganhou no primeiro turno de 2018. Vamos a Brasília, Eduardo Gayer.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, sem apresentar provas, que, no seu entendimento técnico, o deputado federal Aécio Neves ganhou as eleições presidenciais de 2014. Na verdade, o Tucano foi derrotado pela ex-presidente Dilma Rousseff do PT. Em participação no Brasil Investment Forum 2022, organizado pela Apex Brasil em São Paulo, e com a presença do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Carone, Bolsonaro ainda repetiu que ele venceu a disputa de 2018 no primeiro turno, quando na verdade ele saiu vitorioso apenas na segunda etapa, ao derrotar o petista Fernando Haddad. Em tom exaltado, Bolsonaro disse aos presentes que não é obrigado a confiar no sistema eleitoral brasileiro. Ele ainda repetiu ser do tempo e que se ganha eleição quem tem voto na urna e não amigo contando voto na sala cofre do TSE. Uma crítica repetida, citando uma suposta relação de favorecimento oferecida pelo presidente do TSE, Edson Fachin, ao pré-candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Eldorado Expresso.
As buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o do jornalista Dom Phillips seguem no nono dia. A Polícia Federal confirmou que não encontrou nenhum novo material que possa apontar o paradeiro da dupla no Amazonas. Em um comunicado divulgado no início da noite desta segunda, a Polícia Federal informou que o resultado da perícia em um material orgânico, aparentemente humano, deve sair nesta semana. O dia foi marcado por informações desencontradas que abalaram profundamente familiares e amigos de Bruno e Dom. Chegou a ser divulgada uma informação de que os corpos foram encontrados, o que não ocorreu, segundo a PF. Além disso, um protesto de indígenas do Javari foi realizado em Atalaia do Norte para manifestar solidariedade às famílias e para cobrar também mais empenho das autoridades nas buscas. Servidores da FUNAI decidiram em assembleia na tarde de ontem pela realização de uma paralisação de 24 horas, hoje. Para evitar que as atividades sejam suspensas, os indigenistas pedem que o presidente da FUNAI, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier, retire declarações feitas contra o indigenista Bruno Pereira. Além da retratação, esses indígenas querem que o governo federal garanta a segurança dos seus servidores, enviando agentes de segurança para as bases remotas do órgão, junto às comunidades indígenas do Vale do Javari. Matéria nesta terça no Estadão, enviado especial Vinícius Alfredo, denuncia a existência de um estado paralelo na região do Alto Solimões, na Amazônia. O Estadão teve acesso a informações sigilosas que fazem parte de investigações sobre o contexto do desaparecimento do indigenista e do jornalista, e que revelam a existência de uma cadeia criminosa em plena atividade pelos rios, florestas e cidades da tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru, e que tem os barcos de pesca como um dos seus principais intermediários.
Pescadores como esse pelado que está preso, ele é o único suspeito de ter envolvimento com esse desaparecimento até agora, eles servem aí a pelo menos três interesses de grandes grupos criminosos. Conseguem dar vazão à pesca ilegal que esses ribeirinhos tiram daqui, conseguem abastecer empresas que traficantes abrem para manter negócios de fachada e ocultar lá a real fonte de renda, e também, principalmente, para conseguir o controle de ribeirinhos dessa região, por conta da influência que eles exercem ali, conseguindo dar vazão à produção e à exploração de recursos naturais, e com essa influência conseguem operar com muita facilidade as rotas de tráfico de drogas.
A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, classifica como hipócrita o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que vê risco à soberania nacional quando países demonstram preocupação com o futuro da Amazônia. Em entrevista à Rádio Dourado, a ambientalista e ex-senadora pelo Acre afirma que o governo manda sinais contraditórios ao combater os povos que tentam preservar a floresta e esvaziar órgãos de fiscalização como IBAMA, ICMBio e FUNAI.
O Estado que faz um discurso de soberania nacional do ponto de vista de muita hipocrisia. Como é que numa região de fronteira, quem fica livre para transitar são os criminosos, enquanto as pessoas de bem, que estão trabalhando, são assassinadas, desaparecem, são possivelmente torturadas.
Marina Silva não vê paralelo entre o desaparecimento de Bruno Araújo de Dom Phillips e o assassinato de Dora Tsteng. Em 2005, a missionária foi morta com 6 tiros no Pará, numa emboscada. Ela encabeçava um projeto contra o desmatamento e a grilagem de terras. À época do assassinato, o ex-presidente Lula estava no Planalto e Marina era ministra do Meio Ambiente. A ex-senadora pelo Acre explica que a Polícia Federal foi acionada e atuou rapidamente na condução das investigações.
Não é possível fazer paralelo. Havia um esforço de presença do Estado. Infelizmente, em 2008, eu saí. Infelizmente, a partir de 2012, o plano foi se enfraquecendo. O que acontecia é que esses grupos violentos são os que continuam querendo intimidar o Estado. O crime da irmã Dorothy, do Chico Mendes, do Bruno, do Dom, são todos inaceitáveis. O que pode fazer a diferença é não ter conivência, não fazer um discurso e nenhuma prática que fortalece. É algo complicado, difícil de ser enfrentado hoje, incomparavelmente maior, porque tem uma mistura de muitos crimes ali sendo praticados, mas se o Estado avança com respeito às leis, à Constituição, com políticas públicas sérias, a gente pode fazer a diferença.
A entrevista completa você pode ouvir no site da Rádio Dourado.
É o Dourado Expresso.
E o Centrão elabora uma proposta de emenda à Constituição para anular decisões do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, explica o Daniel Vetterman.
Boa tarde, Carol. O Centrão prepara uma PEC que dá poder ao Congresso para anular decisões do Supremo Tribunal Federal, prerrogativa que hoje o Legislativo não tem. O texto, revelado pelo Estadão, dá poder aos parlamentares para revogar julgamentos do Supremo que tenham sido adotados sem unanimidade entre os ministros e onde haja uma extrapolação dos limites constitucionais. Esse julgamento, porém, caberia ao Congresso, que, por aprovação de um projeto de decreto legislativo, teria o controle, em última instância, sobre as decisões do Judiciário. A PEC provocou questionamentos no meio jurídico. Especialistas dizem que a proposta confronta a separação entre os poderes, uma cláusula pétrea da Constituição. A PEC foi apresentada pelo deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que fará um esforço concentrado para reunir as assinaturas necessárias para que a PEC comece a tramitar aqui no Congresso. A expectativa nos bastidores é que essa proposta só avance depois das eleições ou até mesmo no próximo ano, na hipótese de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira.
É o Dourado Expresso.
E os casos voltam a aumentar e a Prefeitura de São Paulo abre 50 novos leitos contra a Covid-19. Paulo Fávero, boa tarde, tudo bem?
Oi, Carol, tudo bem? O aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas levou a Prefeitura de São Paulo a ampliar o número de leitos destinados ao tratamento de doenças respiratórias. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 50 novas vagas foram criadas na rede pública da capital paulista para dar conta do aumento da demanda. Há 2 meses, a média de internações no estado de São Paulo estava em torno de 150 pessoas. Agora, ultrapassou a barreira de 500, um aumento bastante significativo. Claro que são números que estão bem abaixo do recorde de 3.400 pessoas internadas, mas liga um sinal de alerta nas autoridades por causa do crescimento da pandemia neste momento. Só para se ter uma ideia, em 13 de abril, São Paulo tinha média móvel de 25 mortes por Covid-19 e 5.572 casos. 2 meses depois, chegou a 61 mortes e 9.644 casos, um aumento de 145% nos óbitos e 76% nos contaminados. Ah, e vale lembrar que isso ocorre em um momento de grande subnotificação de resultados positivos de Covid. Eu conversei com o médico Carlos Magno Fortaleza, infectologista e epidemiologista da Unesp, e ele afirmou que nas próximas 2 semanas haverá um crescimento ainda maior de casos depois de internações e mortes. Para tentar frear isso, ele recomenda o uso de máscaras faciais e fortalecimento das campanhas de vacinação, até porque a quantidade de pessoas com terceira dose em dia é muito abaixo do esperado.
Em Belo Horizonte, a Prefeitura oficializou a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O decreto mantém o uso da proteção em estabelecimentos e serviços de saúde, no transporte público e nas respectivas estações de embarque e desembarque. Nas últimas semanas, o país registrou o aumento do número de casos de Covid e Belo Horizonte, a primeira capital do país, Minas Gerais, a retomar o uso de máscaras em ambientes fechados.
Eldorado Expresso.
Há menos de 5 meses para o início da Copa do Mundo do Catar. O Catar, o próprio, é um verdadeiro canteiro de obras. Fala, Morelli.
Olá, amigos. Hoje eu quero falar da Copa do Mundo do Catar. Tá chegando. Começa dia 21 de novembro, onde a gente viu a Austrália despachando o Peru e ficando com a vaga para a competição. Hoje tem Costa Rica e Nova Zelândia. Também vale vaga para a competição, lá para a Copa do Catar. A última vaga disputada hoje entre Costa Rica e Nova Zelândia. Mas não é disso que eu quero falar, não. Quero falar das obras em andamento. 160 dias para o começo da competição e ainda muita coisa a se fazer no Catar, nas cidades onde há estádios, onde haverá jogos, e precisa correr. A FIFA garante e confia que tudo que foi combinado será entregue devidamente e antes da competição. Não é novidade para ninguém obras atrasadas em países sede de Copa do Mundo. A gente viu isso na Rússia em 2018, a gente viu isso no Brasil em 2014, a gente viu isso na África do Sul em 2010 e não vai ser diferente na competição no Mundial do Catar. A Copa começa dia 21 de novembro, portanto ainda tem um prazo para que tudo seja concluído e entregue devidamente para que o torcedor possa desfrutar de mais uma competição. O dinheiro gasto também foi revisto durante todo o período de reconstrução do país por causa do Mundial de Futebol. O dinheiro diminui um pouco, mas segundo a FIFA, tudo está organizado. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
E é com a música oficial da Copa que a gente encerra o Eldorado Expresso. Amanhã estamos de volta. Boa terça.
Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.